Olá, olá! Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos aqui de volta com o Papo de Líder ao vivo, o nosso podcast diário, que todos os dias está por aqui com as nossas provocações e já passam dos 800 episódios. Agora também tem um episódio semanal, que é o Papo de Líder diário. E diário não, semanal, Papo de Líder ao vivo. E dessa vez eu trago aqui uma convidada mais que especial, minha querida amiga, companheira de Top Voice, companheira o clube Bora Fazer. Enfim, minha querida amiga Aline, chega aqui, vamos bater um papo, minha querida. Boa noite.
E eu não poderia deixar de dar o meu boa noite particular, né? Então, boa noite, bem amigos da Rede LinkedIn!
Que beleza! Estamos conectados aqui em todas as redes e não dá para perder esse papo. Faz tempo que a gente precisava bater esse papo ao vivo, né? Chegamos a fazer uma
Verdade.
live um bom tempo atrás, né? Já tem um tempão, né? Eu, no seu canal. Oi.
Fizemos o meu canal, acho que foi você. Não era só você, é
Acho que o
você, o
Richard.
Richard.
Acho que sim.
E tinha uma outra pessoa, eu acho. Só que eu não
Não
me
sei.
lembro agora.
Ah, foi o Arthur Rufino.
O Arthur, perfeito,
Beleza.
exatamente.
Lembrei, lembrei. Papo bom. E
Foi
como andam as
maravilhoso.
coisas, minha querida? Como é que anda a vida? E conta pra quem não te conhece, tá vindo aqui pelas minhas redes, quem é a Aline? Quem que é essa pessoa mais especial que vem aqui falar com a gente hoje?
Primeiro, te agradecer o convite e a paciência, né? Porque geralmente a agenda não bate, né? Tem compromisso para cá, tem compromisso para lá. E então, agradecer imensamente o seu convite. É sempre uma honra bater papo com você. Você é uma pessoa muito querida, né? Já nos conhecemos, pessoalmente em alguns eventos aí. É um profissional super competente. Tenho uma admiração profunda pelo teu trabalho. E para quem não me conhece, gente, eu sou a Aline Souza, sou mãe, top voice, consultora de RH, sou mentora de carreira. Estou fazendo um mestrado agora em gestão de equipes e negócios. Inclusive, eu sou professora universitária, né? Leciono aí algumas instituições de ensino. Sou produtora de conteúdo no LinkedIn desde 2019. 2020, eu ganhei meu reconhecimento de top voice. Hoje estou com uma rede aí de mais de 630 mil seguidores. E fruto de muita dedicação, né, e muita vontade sempre de colaborar através do compartilhamento de conhecimento com vocês. Eu sou dessa área, né, de gente gestão, então eu gosto bastante de escrever sobre esse RH genuíno, sobre esses profissionais que realmente merecem ser valorizados e também as pessoas, né, que adentram as organizações, o quanto que elas devem ser valorizadas e devem ser reconhecidas para que o negócio prospere, né, e tenha aí um sucesso a longo prazo.
Ah, maravilha. E a gente vê hoje, cada vez, acho que mais do que nunca, eu já tenho aqui meus 25 anos de gestão, eu acho que nós nunca falamos tanto de humanidade e cuidado com as pessoas, né? Como que você enxerga? Por que que você acha que isso tem aumentado e tem crescido tanto? Qual que é seu olhar, minha querida?
A gente vem assim de um período de muitas, ao longo da história, né? Nós tivemos muitas mudanças assim nessa área de gestão. Então, a gente vem aí de um tempo que era muito valorizada essa questão da mão de obra, da produtividade, que não se olhava para o bem-estar das pessoas, não tinha essa preocupação, né, com a qualidade de vida, com a real necessidade dos colaboradores. Então, a gente tem aí esse período aí ao longo do tempo, né, que antes a gente via que se valorizava bastante meio que essa força braçal, né, não se valorizava tanto esse capital intelectual, e hoje a gente vê cada vez essas mudanças bem voltadas para a necessidade de valorização das pessoas como parte indispensável dessa produtividade, desse sucesso organizacional. E apesar da gente falar muito sobre isso, falar de programas, né, que estimulem a motivação, estimulem a felicidade no trabalho, estimulem o engajamento, a motivação das pessoas nesse ambiente, a gente ainda se depara com muitos relatos de pessoas que sofrem com lideranças tóxicas, com
Verdade.
culturas organizacionais, extremamente desalinhadas, né, com relacionamentos interpessoais ali, com clima organizacional totalmente desestruturado, principalmente no LinkedIn, né, que, enfim, é minha casa, então todo dia estou no LinkedIn, eu vejo muitos relatos, de pessoas que têm essas experiências ruins nesses ambientes organizacionais inclusive no processo seletivo. Então, eu que venho da área de RH, eu vejo muito essas reclamações dessas pessoas que recebem... Perdão, gente, eu ainda estou tossindo. Eu tive 2 semanas, estava falando para o Alan, né? Só interrompendo aqui. 2 semanas atrás eu tive Covid, então eu ainda estou um pouquinho, né, nesse período aí de sará. Perdoe a tosse. Mas voltando aqui o raciocínio, então a gente vê bastante essa reclamação das pessoas, os processos por profissionais mal qualificados, ou às vezes profissionais que às vezes até querem fazer a diferença naquele ambiente ali, mas a cultura ela já está tão adoecida que a pessoa meio que ela, né, ela se deixa levar. Poxa, eu preciso pagar minhas contas, preciso ganhar meu dinheiro aqui, preciso fazer meu trabalho. Infelizmente, esse é o ambiente que a gente tem aqui e é isso que eu tenho para te proporcionar, né? Então, assim, então, apesar de todas essas mudanças positivas que a gente está vendo em direção às pessoas, né, à melhora dessa qualidade de vida organizacional, a gente ainda se depara, né, com esse longo caminho aí a percorrer, em busca de melhorias contínuas mesmo nesse sentido, né?
Verdade, eu percebo, sabe, que muitas vezes a gente está falando muito, nem sempre a gente consegue transformar essas palavras em ação, né? Então,
Exato.
às vezes a gente vê muito do que você falou. A pessoa às vezes quer fazer, mas está travada por uma estrutura, tá travada por uma cultura. E outras vezes a pessoa nem sabe o que que tem que fazer, só está repetindo sem pensar. Está ouvindo todo mundo falar e que pega bem falar, né? Não sei o quanto você enxerga aí, ou se é só na minha bolha.
Não, mas é fato, assim. Eu já trabalhei numa empresa que era o CEO, né, um dos sócios lá, ele era uma pessoa extremamente, como é que eu posso dizer? Extremamente prepotente, né? Ele era muito arrogante, assim. Então, o centro era ele e os resultados dele, da empresa dele. Então, quando eu vinha com uma ideia, né, de, ah, vamos fazer alguma ação para os colaboradores, vamos fazer alguma coisa aqui para a gente motivar essas pessoas, porque o turnover era altíssimo, então a rotatividade de pessoas ali era, ninguém ficava nessa organização. Mas justamente por essa figura, por esse gestor ali, que ele estava o tempo todo, né, meio que essa sombra ali, em cima dos colaboradores. Então, apesar de eu querer, né, trazer essa mentalidade de renovação, de transformação, vamos valorizar esse povo, ele não recebia tão bem assim, né? Ele, ah, mas isso vai custar, isso vai ser uma despesa, não via como investimento para o negócio dele, né? E tem muito esse pensamento, né, Alan? Ah, não, mas quanto é que eu vou gastar com isso daí? Né? E as pessoas não observam o que que o benefício que isso traz para a própria organização. Então, eu já fui gestora desse tipo de cultura extremamente adoecida e, assim, eu realmente eu não consegui ficar muito tempo porque não tinha essa abertura, não tinha essa mentalidade, essa expansão, assim, de, poxa, realmente, né, vamos fazer uma transformação aqui, vamos trazer melhorias, vamos trazer transformação. Então, infelizmente, não deu certo a minha estada por lá.
É, pois é, porque muitas vezes o custo de fazer a gente consegue calcular fácil, né? O custo de não fazer já é mais difícil. E às vezes tangibilizar isso para o tomador de decisão é mais complicado, né? Hoje a gente tem até bastante dados, nem sempre a gente consegue conectar todos os dados. E a pessoa que vai ali assinar o cheque, vamos dizer assim, entende, né? Mas é complicado. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? É
Infelizmente,
complexo.
assim, às vezes até você pegando dados, né? Hoje a gente tem aí o People Analytics, tem outras métricas, né, da própria liderança, tem os KPIs e tudo mais que a gente encontra no ambiente organizacional, que a gente pode provar por A mais B ali pro líder o quanto que aquilo ali traria benefícios. Mas, infelizmente, às vezes a gente mostra por A mais B, traz dados e traz tudo mais, mas aquela cabeça, ele está tão alienada naquele sentido, na seguinte forma. Ah, tá dando certo assim, eu vou continuar aqui no meu caminho, assim. Mas ele não observa os prejuízos que isso está trazendo. Então, assim, o custo com contratação era altíssimo. E ele não olhava por esse lado. Ele olhava para o lado, assim, ah, estou tendo clientes novos, está chegando aqui, então tá beleza, estou faturando aqui. Mas ele não estava vendo o bastidor daquilo ali. O quanto que aquela equipe estava desmotivada, o quanto que aquelas pessoas não estavam felizes naquele ambiente, o quanto que aquelas pessoas eram detratores da marca empregadora para futuros talentos. Então, assim, as pessoas não queriam ingressar naquele ambiente. Quem é que quer trabalhar num ambiente doente?
Pois é.
Né? Eu gosto muito de falar que os colaboradores, eles são os maiores propulsores ou derrubam totalmente a imagem da tua marca, né? Então, se você trata
Exato.
bem quem está na tua casa, essa pessoa vai ser a primeira a falar: olha, aqui é muito bom, vem também, aqui é muito bom de se trabalhar. Tem uma cultura assim acessada, como ao contrário, né? Eu que trabalho com marca pessoal, tem aquela premissa, né? Você deixa sempre uma marca por onde você passa, seja ela positiva, seja ela negativa. E aí cabe a você escolher qual marca que você quer deixar, né? E para as empresas funciona da mesma forma.
Não, perfeito. E essa marca que vem sendo construída, antigamente, não tão antigamente assim, digamos, a gente até conseguia passar despercebido. Você chegava num lugar e só depois descobria como era lá. Hoje está tudo conectado, né? A gente sabe de tudo o tempo inteiro. Né? E no caso
Hoje
de
a
marca
gente tem meios,
empregadora.
né? Então,
Oi?
hoje a gente tem meios assim de descobrir como é que é aquele ambiente, porque o LinkedIn mesmo, você facilmente encontra alguém que trabalha lá e você consegue, né, se comunicar com essa pessoa, fulano. E aí, me conta, você trabalha na empresa tal? Eu estou passando por um processo seletivo. E é muito curioso também, Alan, que hoje as pessoas elas estão cada vez mais entendendo que elas também têm poder de decisão nesse processo, né? Antigamente a gente tinha muita figura do quê? Ah, a empresa que decide. Então, assim, eu vou para uma entrevista e só a empresa tem um poder de decisão. Eu não tenho esse poder de escolha, porque estão me dando trabalho e eu não tenho esse poder de escolha. E cada vez mais as pessoas estão se dando conta o quanto que elas devem escolher sim e devem avaliar o local que elas vão trabalhar, né? Vai passar a maior parte da vida ali naquele ambiente, com aqueles colegas de trabalho. Então você tem que conhecer, você tem que avaliar, você tem que ver se aquilo ali faz sentido para você, né? Eu até brinco assim que essas vagas de 007, né, de agente, que não tem nome da empresa, não tem salário, não tem descritivo, não tem nada. Como é para um candidato que ele vai escolher, né? Qual o poder dele de decisão ali? Se ele vai fazer parte daquele ambiente ou não, se ele nem sabe onde é que ele vai trabalhar, né? Então,
Perfeito.
ainda mais as novas gerações, né? A geração Z, a gente está vendo aí, eles são muito movidos por propósito. Então, se eles observam que aquele ambiente não tem um propósito que eles querem para integrar ali aquela organização, consequentemente, não quero, pronto, vou para o próximo, né? E então a gente está muito nessa fase assim de conquista mútua. Então a empresa tem
Exato.
esse poder de conquista, de encantamento desse candidato e vice-versa. A pessoa também tem que estar preparada, né, para estar ali naquele ambiente e realmente para aquilo ali faça sentido para ambas as partes.
E é interessante porque esse movimento de não topar uma vaga, ou não topar uma promoção, ou não topar um cargo de liderança, é uma coisa que parece que era inexistente até pouco tempo atrás e hoje já arrepia muita liderança. Tem, às vezes, algum líder, algum mentorado meu que fala assim, mas eu não tô querendo, não tô conseguindo, dentro da equipe, encontrar sucessor para as vagas de liderança, porque as pessoas não querem. Porque isso
Exato.
gera uma responsabilidade a mais, tá complicado, as decisões tão complexas, as pessoas preferem ficar no cargo atual e administrar daquele jeito, porque as pessoas estão fazendo essa avaliação. Ou mesmo que não seja só negar, né? Às vezes a pessoa quer construir um outro caminho. Bom, nós dois estamos aqui como exemplos de quem estava na área corporativa e foi buscar uma carreira solo, vamos dizer assim. Foi buscar uma carreira no empreendedorismo. Solo não, porque a gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre conectado e fazendo coisas juntos, várias pessoas. Mas as opções, elas estão dadas e a gente tem acesso a tudo hoje, né? A gente consegue perceber e entender tudo, tudo que é possibilidade, né?
Tem pessoas que simplesmente querem ali fazer o seu trabalho e tchau, cumpri ali minha carga horária, ganhei o meu salário, não quero mais saber de responsabilidade, de ficar respondendo mensagem até tarde, de ficar coordenando um monte de gente, porque assim, lidar com gente dá muito trabalho, né? Não é fácil, porque você lida ali com diferentes personalidades, com diferentes percepções, e quando você se coloca nessa posição de gestão, você tem essa obrigação mesmo de você compreender as pessoas ali com as quais você está falando, de conhecer a sua equipe, de se conectar com a sua equipe e compreender ali as necessidades de cada um. E como você bem pontuou, tem pessoas que não têm perfil nenhum também para liderança, né?
Exato.
Às vezes está naquele ambiente ali há muito tempo, porque acontece muito, né? Às vezes a pessoa conhece os processos, conhece tudo. E aí, poxa, você daria um excelente coordenador aqui, um supervisor, um líder dessa equipe. Mas aí, quando você vai ver outros pormenores também, principalmente a questão comportamental, aquela pessoa não tem perfil nenhum para assumir. Ou às vezes, como a gente está falando, não, simplesmente não quero, quero continuar aqui no meu cantinho, no meu comodismo, e não quero assumir essa, né, essa responsabilidade. E tá tudo bem, porque cada um realmente tem o seu perfil, né?
Exato, é. E essas conexões, quando a gente consegue comunicar bem, isso vai acabando acontecendo, né? O que que faz sentido para mim, com que o líder que oferece para alguém que não quer uma vaga, é porque eles nunca conversaram sobre isso antes e se decepciona com o não, né? Então, e aí, quando a gente entende exatamente o que que faz sentido, o que que para aquela pessoa conecta ao propósito, né? Até o Ariel comentou que o poder de escolha está no candidato, e é sobre propósito, não necessariamente o Great Place to Work, que a gente define um monte de padrão do que é legal para todo mundo. Não, o que é legal para mim não necessariamente é o legal para você, né?
Exatamente, justamente por isso, porque cada pessoa tem a sua própria percepção, tem a sua própria visão de mundo, tem a sua própria realidade, né? Como a gente está falando aqui. Eu saí da realidade de CLT porque aquilo ali não fazia mais sentido para mim. Lógico, no primeiro momento, foi porque eu estava sofrendo muito preconceito no mercado de trabalho pelo fato da maternidade, né? Porque eu vivi uma carreira corporativa antes da maternidade, aí tive que interromper minha carreira. Quando eu tentei voltar para esse mercado, eu me deparei com essa realidade muito cruel, né, com muitas mães e muitas mulheres aí no mercado de trabalho. E aí eu passei por todo esse processo de, poxa, então se não tá dando certo aqui pela CLT, eu vou pro lado do empreendedorismo. E depois que eu comecei a empreender, magicamente começaram a surgir propostas, né, CLT, e eu recusei. E por que que eu recusei? A minha qualidade de vida. Então, assim, a opção de conseguir trabalhar aqui remotamente, conseguir cuidar dos meus filhos, conseguir tirar um tempo para administrar aqui casa, né, acompanhar a educação dos meus, isso para mim era prioridade, né? É prioridade. Então, assim, hoje, cada vez mais as pessoas estão olhando para isso, né? O que que é importante para mim neste momento? O que que realmente faz sentido? É até a questão do propósito, né, que o rapaz falou. O que que é o meu propósito atualmente? Disso eu não abro mão, né? A minha flexibilidade que eu tenho com relação a prestar consultoria. Então, para mim, hoje, é meio que o meu mundo ideal. Então, eu só voltaria para a CLT se eu tivesse as mesmas condições que eu tenho hoje prestando consultoria, o que eu acho muito difícil, que a gente tem uma carga horária X para cumprir, né? Mas, enfim, é questão de escolha. Então, como a gente escolhe o modelo de trabalho, a forma como a gente trabalha, as pessoas também escolhem se querem ou não ocupar um lugar de gestão, e aí realmente vai da, enfim, da percepção e do momento que a pessoa está, né?
Né? O Godilon também traz aqui que é melhorar a qualidade de vida e bem-estar. E aí, muitas vezes, o que você comentou do preconceito com a maternidade, como a gente diz, né? É muito raro, mas a gente vê todo dia, acontece o tempo inteiro. Muitas vezes, para ter essa proximidade e ver os filhos crescerem, porque era comum até, ou ainda é comum, não dá para dizer que não é mais, a pessoa ter que decidir entre ver os filhos crescer ou ter sucesso profissional. Será que precisa escolher mesmo?
Exatamente. Então,
Né?
várias mulheres, né? Escutei relatos de várias mulheres sobre isso, ter escolhido entre maternidade e carreira. Por quê?
Exato.
Isso já começa, como eu falei, que já sofri preconceito no processo seletivo. Então, eu já participei de processos em que as mulheres elas foram divididas praticamente, mulheres que tinham filhos e mulheres que não tinham filhos. E aí, quem passou a próxima etapa foram as mulheres que não tinham filhos e não tinham nenhuma programação, assim, né? Para ter filhos, ou então não estavam naquela idade que falam, né? Aquela idade X ali do limite de ser mãe. Então, eles passaram essas mulheres mais jovens e que, enfim, não tinha essa pretensão de ter filhos naquele momento para a próxima etapa. E depois, né, a gente conversando ali, a gente acabou descobrindo que teve essa seleção, teve essa separação ali nesse momento do processo seletivo. E outras questões, outras situações, como perguntas. De cunho totalmente pessoal, né? Daquela famosa, você vai deixar seu filho com quem? Se tiver uma reunião importante, se seu filho estiver doente, você vai dar prioridade para quê nesse momento? Você vai vir trabalhar? Você vai arrumar alguém para cuidar teu filho? Então, assim, são questões muito sensíveis que não fazem sentido vir à tona, né? Nesse momento do processo seletivo, porque isso não. Ou não vou deixar meu filho? Não interessa, né? Se essa pergunta de ter uma reunião importante, teu filho está doente, isso não era nem para ser feito, porque aí você já observa o adoecimento dessa cultura organizacional, né? O
E você
quanto que
tem
eles
que
não
deixar o
vão
filho de lado para poder
de lado para
priorizar a
poder
reunião.
cumprir aquilo dali. Então você já observa, né? E aí cabe também o teu poder de avaliação desse ambiente, se isso vale a pena para você, porque você está sendo perguntada sobre isso no processo. Imagina quando você não entrar nessa organização, né? Então pode ser uma armadilha muito grande.
A
Então
gente
tem
tem que
todas
estar o
essas
tempo
questões.
inteiro ouvindo sinais.
Exatamente. Você tem que prestar muita atenção, né, na trajetória da organização, o que que as pessoas estão falando sobre essa empresa. A gente tem o Glassdoor, por exemplo, que ali tem depoimentos das pessoas. Como é que foi a passagem dela em determinada organização, né? Que é bem interessante você pesquisar antes de aceitar uma proposta de trabalho. Então, tem algumas pesquisas que você pode fazer aí para se informar melhor e não passar por essa frustração, né?
Perfeito. Olha, tem uma pergunta interessante aqui da Priscila para a gente, ó. Vocês acham que escolher não ser líder pode estacionar a carreira da pessoa? O que que você já viu e o que que você acha a respeito?
Eu não vejo como estacionar, assim. Eu vejo mesmo como escolha de vida. Então, por exemplo, tem pessoas que elas ficam vários e vários anos numa posição de analista, por exemplo. Cara, e são muito felizes, sabe? Estão super satisfeitas ali com o salário que elas estão recebendo, estão super satisfeitas com o modelo de vida que tem, o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal tá super bacana. Então, assim, se você não tem pretensão de alcançar esse próximo nível de uma gestão, de uma liderança, de ter essa maior responsabilidade, não é que tu vai estacionar a sua carreira, mas você vai ficar ali num cargo que é confortável para você. Mesmo porque hoje a gente tem pessoas, assim, tem. Né? Pode até chamar de desvio de função, mas tem pessoas que estão num cargo ali de analista, por exemplo, né? Que hoje a gente chama de analista sênior, que desempenha funções de coordenação, funções de supervisão, funções de gestão mesmo, e às vezes são muito mais competentes do que uma pessoa que está ali com cargo de gerente, por exemplo. Então, assim, tudo vai muito desse ponto de vista e da forma que você coloca no teu currículo também. Sabe, as atividades que você desempenhou ali durante o tempo que você esteve na organização X, caso você queira trocar de empresa, né? Caso você queira começar a prestar uma consultoria. Então, tudo depende das atividades que você desempenhou ao longo da tua carreira. Então, assim, eu não vejo como estacionar, eu vejo realmente como opção de vida enfim, o momento que você está para isso, né? Se você realmente está, você quer alçar voos maiores nesse sentido de cargos, né? De tudo mais, ou não, se você quer ficar ali, mas sempre aprendendo um pouquinho mais, não deixando de estudar, não deixando de aprender, e ok, assim, mas é meu ponto de vista, não sei você, Alan.
Não, eu acho que faz todo sentido e acho que o principal é quando a pessoa se conhece e entende para onde está indo, né? Porque, como você bem trouxe, são escolhas. E muitas vezes não é a questão de ser um cargo de liderança. Às vezes aquela posição, naquela vaga, com a gestão que está indo, às vezes não faz sentido, né? Muitas vezes assim, eu não vou nem recusar o cargo, eu vou recusar aquele chefe que está vindo. E aí vai construindo esse caminho. Eu já fiz vários passos laterais de carreira, eu já dei passos para trás para dar passos maiores para frente e não acho que tenha que eu tenha travado a carreira muito antes, pelo contrário. Mostrou que eu era o dono da própria carreira e outras vezes que eu disse sim, um sim que parecia óbvio para todo mundo, eu fiz meio que no impulso, depois eu acabei arrependendo do sim que eu dei também. Então, acho que a gente precisa sempre escolher bem, porque o que para o outro é só a resolução de um problema simples, pega a Aline que já está preparada e coloca ela aqui como líder, para você é uma mudança de vida e de carreira que tem um impacto gigantesco, né? Às vezes, por
Exato.
exemplo, esses sims que eu dei em momentos que eu deveria ter pensado melhor, envolvia mudar de estado, envolvia um monte de outras coisas, mudar de área de trabalho, enfim. Então, acho que sempre a gente precisa pesar os prós e os contras de tudo, né? Porque são decisões muito relevantes e que muitas vezes a gente só deixa o outro tomar essa decisão pra gente, né?
E assim, a gente não tem essa separação de vida e carreira. O que você faz na sua vida profissional interfere diretamente na tua vida pessoal e vice-versa, né? Antigamente tinha-se muito esse pensamento de que, ah, eu sou uma pessoa no meu trabalho e eu sou uma outra pessoa na minha casa. E eu já não vejo por aí, porque se você tem um problema gigante na sua casa, por exemplo, um filho seu tá doente, como é que aquilo ali não te afeta no desempenho das suas funções? E
Não tem
também, se
como.
você tem, né, não tem como, né? Ou então um problema muito grande no trabalho, que aquilo ali tá tirando teu sono, como é que isso não vai impactar ali no teu dia a dia? Então, assim, eu não vejo como separar uma coisa da outra, porque uma coisa influencia diretamente, é uma vida só, né? Então, uma coisa influencia a outra, e é isso, assim, vai muito de, você bem pontuou, né, a escolha. Então, é a sua escolha do seu momento de vida, é a escolha do que você vai priorizar nesse momento, se tá legal para você, assim, ok, ou então se você, por exemplo, faz uma análise, né, mais para frente, daqui um certo tempo, no teu planejamento aí de carreira, você acha que isso daí vai fazer diferença para quando você chegar lá na frente? Será que lá na frente você não vai querer, talvez, ocupar uma posição de gestão? Talvez nesse momento você não queira, mas pode ser que lá na frente você queira. Então, tudo isso
Exato.
cabe nesse planejamento que você faz da sua carreira. Você tem que vislumbrar, assim, a longo prazo. Onde que você quer estar daqui a tanto tempo, né? E aí vai muito
E o
dessa
que faz sentido agora, né?
conversa. Exato, o que que faz sentido agora? Isso.
E como bem pontuou aqui até o Odilon, falando, ó, tem muitas empresas perdendo talento por falta de flexibilidade e por falta de planejamento de carreira. O líder precisa sentar e ter conversas corajosas com o liderado. Tem líder que morre de medo de perguntar para o liderado uma coisa simples: o que que você quer? Ele morre de medo do que ele vai ouvir. E aí não cria uma conexão, né?
É aquela velha questão da falta de cultura ali do feedback e do feed forward, né? Que é aquela questão de você sentar ali um momento com teu liderado e você entender, ó, vamos lá, como é que você tá hoje, quais são teus planos para o futuro, como é que você está se sentindo, me fala. E você também, como líder, promover segurança psicológica para essa pessoa,
Sim.
para que ela consiga falar abertamente sem sofrer sanção punitiva. Porque, assim, a gente sabe que se, por exemplo, você falar para um líder em um certo tipo de empresa, um certo tipo de cultura, que a empresa está ruim, que aquele ambiente está assim assado, se você vier com algum tipo de reclamação, aquela pessoa toma aquilo para si, e, ah, você tá achando ruim? Tem muita gente lá fora, ó, tá procurando emprego que ia adorar ocupar o teu lugar, né? Então, acho que antes de tudo, antes de ter essa conversa franca, você também tem que entender como é que é essa tua cultura aí, né? Como é que é essa tua
Exatamente.
liderança, para que você realmente possa se abrir e falar mesmo, né? Abrir essa transparência aí, falar, não, realmente, olha, eu vejo que pode ter melhoria. Aqui, esse campo não tá legal, tal, tal. E tem essa troca genuína. E isso faz uma diferença, tanto para o líder como para o liderado, assim, surreal. Porque você tá vendo que a pessoa, ela de fato se sente pertencente àquele lugar. E ela quer contribuir de fato para que esse lugar cresça e, consequentemente, ela cresça também, né, junto com a organização. Então, isso é muito legal. E você vê que a pessoa está tendo uma confiança também em você como líder. Então, se ela está abrindo isso para você,
Exato.
é porque ela se sente acolhida, ela se sente segura, né? E esse relacionamento de líder e liderado dessa forma tão segura, isso é muito rico para qualquer organização, né? Então, trazer essa questão realmente da conversa, do momento de parar ali, de entender o que que a sua equipe pensa sobre o que está acontecendo, sobre as mudanças que vêm ocorrendo, o que que elas melhorariam, ou o que que elas deixariam igual. Enfim, então eu acho que é muito rico e é muito interessante a gente falar sobre isso, sobre a normalização de você até mesmo abrir essa vulnerabilidade de não deixar transparecer uma imagem de não, eu estou nessa posição de gestão aqui, eu sou intocável, eu nunca erro, eu não quero saber o que que você acha que está errado ou que não está, não venha reclamar comigo que você vai ser demitido ou vai levar uma advertência, né? Então, quando você se abre também e mostra que você é um ser humano para essa pessoa ali, que está trabalhando contigo, porque eu falo assim, gente, porque tem muito liderado que vê o gestor já com medo, né? Olha para aquele gestor ali, tem muito medo do que ele está pensando, né? Do que ele vai fazer daquele momento em diante. E aí, quando você rompe essa barreira, você pratica mais essa liderança gentil, essa liderança mais colaborativa, você vê que as relações elas melhoram muito. E o andamento a fluidez dos negócios, elas vão muito melhor, assim, né? Andam muito mais para frente. Então, é essa percepção que eu tenho quando a gente fala de aproximação, de conexão, né? Até escrevi sobre isso dias atrás, essa conectividade que é tão fundamental no, nos ambientes corporativos e que, infelizmente, né? Na maioria dos casos, a gente não vê essa abertura. Né? E isso é
Exato.
triste.
Não, é complicado. E quanto mais a gente percebe que não faz sentido mais esse tipo de liderança, mais a gente percebe que elas existem, porque elas vão gritar no meio do todo, né? Porque a gente vem de uma sociedade totalmente industrial e de uma mentalidade industrial, que eu preciso criar o padrão. Vou lá e vigio se o padrão está sendo cumprido. E se você não fez o que está combinado, eu vou lá e te puxo a orelha. É comando e controle total, né? E aí a gente passa por um movimento que todo esse serviço robotizado a gente está delegando para o robô, que é quem deveria estar fazendo mesmo. O que sobrou para a gente? O serviço de pensar, o serviço de criar, de resolver o que não estava previsto. E aí, se eu entro nessa de querer controlar o incontrolável, querer vigiar o invigiável, não tem como dar certo. Esse modelo que eu tenho que ficar ali vigiando 24 horas por dia, não dá para pensar, falar, Aline, você não tá pensando agora, você vai pagar para pensar. Não dá, é impossível. Né? Então,
Você vê
tem
essas
gente ainda
grandes
com a dificuldade.
empresas, elas valorizam muito essa questão, por exemplo, te dão autonomia, né, para você fazer, tipo, por exemplo, ter riscos calculados. Então, assim, você tem autonomia para fazer o seu trabalho, você sabe o que você tem que entregar, e às vezes você quer inovar em alguma coisa, enfim, fazer algo diferente, e aí o gestor já te fala: ó, você, né, tem a tua autonomia, você é um profissional competente, então você vai assumir o teu risco, e às vezes pode ser que esse risco, aquela decisão que essa pessoa tomou não deu certo. E esse fracasso, ele é visto justamente, ele é revertido como essa possibilidade de você entender o que que aconteceu nesse processo, qual foi exatamente o seu erro, você reformular esse processo e colocar esse processo para andar. E isso é muito legal, que a gente percebe que essas pessoas realmente elas não vão ter medo de colocar sua criatividade para
Exato.
florescer, elas não vão ter medo de inovar, elas não vão ter medo de ter novas ideias, porque esse erro, esse fracasso que ela teve, vai ser revertido em aprendizado, né? Então, empresas como o Google, né, como a Netflix, né, como a Amazon, eles têm muito essa mentalidade de beleza. Então você tem o teu trabalho, você tem que desenvolver, você tem essa entrega. Às vezes não foi exatamente como você estava pensando, mas vamos entender o que aconteceu, qual foi a origem do erro, para a gente trabalhar nisso. E aí, quando for fazer novamente, colocar de novo o projeto para andar, a gente já sabe o que a gente fracassou, e aí da próxima vez vai ser sucesso.
Exato.
Mas aí é outra coisa também que nem sempre, né, tem essa abertura e tem essa receptividade, tanto por parte da autoliderança, como por parte mesmo da mentalidade da empresa que já está toda
Sim.
enraizada, que se você errar, você é um incompetente e que você tem que ser demitido, né? Assim, de imediato.
É isso, tem tudo a ver até com o um comentário aqui da Rossi Vieira. O mais difícil é a empresa que faz vista grossa para determinados gestores que não tem perfil ou não recebeu pelo menos um treinamento para saber lidar com as pessoas, no final apenas querer saber da entrega de resultados. E tudo isso que você está trazendo é um olhar só para o resultado do curto prazo. É só bater a meta do dia e amanhã a gente vê. E a gente acaba não desenvolvendo as pessoas. Aquele líder que às vezes consegue entregar um resultado à custa de um rastro de sangue vai ficando. E aí essa cultura da carne moída, que vai fazendo no caminho, ela vai perpetuando, que é assim que a gente funciona aqui. Só que essas empresas, eu tenho visto elas serem atropeladas por outras empresas, que vêm construir coisas mais sólidas. Às vezes, uma empresa muito pequena, e tem uma flexibilidade maior, porque as pessoas têm autonomia, e lidam melhor com todas essas transformações que o mundo está acontecendo. E aí elas estão atropelando grandes empresas, grandes conglomerados que viviam dessa forma. Isso a gente vê acontecendo aí com uma certa frequência, né? E
Exatamente.
complicado, né?
Mas é bem isso mesmo. Então, a gente vê muitas startups aí, né, que estão virando unicórnios e tudo mais, né? Tá crescendo assim absurdamente, justamente por isso que você está falando, por essa maior receptividade do erro e essa maior receptividade dessa pessoa conseguir pensar, conseguir agir por si só, conseguir colocar suas ideias à tona, né? É o que você trouxe, né? Essa questão de estar atropelando. E está atropelando mesmo, porque essas empresas muito tradicionais, que não estão entendendo essa mudança de mentalidade e essa mudança do mercado, elas vão ficando para trás, né? Elas podem até pensar, ah, sempre deu certo assim, vai continuar assim. Mas, em determinado momento, esse faturamento, ele vai cair. Essas pessoas não vão querer mais continuar nessa organização, porque vão estar indo para o concorrente que está entendendo essas mudanças, essas transformações, né? A atração de talentos vai se tornar cada vez mais difícil, porque as pessoas vão saber da reputação dessa marca empregadora e não vão querer ir para esse lugar de jeito nenhum. Então, são algumas consequências de manter uma mentalidade ali, né? Sempre aqui, sempre, não, vou continuar aqui, não quero mudar, não quero entender, não quero promover um ambiente diverso, um ambiente plural, não quero que tenha aqui diferentes percepções, diferentes gerações, que isso também é muito rico você ter ali naquele ambiente, porque cada pessoa ela traz uma carga de experiência muito grande ali naquele ambiente. Então, quando a gente promove essa mudança, perdão, essa heterogeneidade ali dentro desse ambiente organizacional, essas ideias elas afloram com uma velocidade assim impressionante, né? E realmente aí a gente vê esses booms aí dessas empresas, essas startups que estão chegando no mercado, justamente por isso, por acolher essa pluralidade de pensamentos, né?
Não, e é interessante porque a gente vê o seguinte, que alguém colocou aqui que quanto maior a flexibilidade, mais tem a possibilidade de atrair, de manter, né? Porque no final das contas, o que que vai acontecer? Essa marca empregadora que atrai e que dá flexibilidade, que dá possibilidade para as pessoas, também vai atrair as pessoas que têm boas marcas pessoais, que também trabalharam nesse autodesenvolvimento. Então, naturalmente, vai virar... contratar pessoas está caminhando para virar igual um Tinder. Deu match. Aquelas pessoas que têm uma marca legal vão se juntar com empresas que têm uma marca legal, e aquelas pessoas que não cuidaram da própria marca vão ter que se aliar, por falta de opção, às empresas e as oportunidades que não são tão legais assim. Então, no final das contas, quem não pedalar para construir a marca empregadora e a marca pessoal vai passar apertado nisso aí. Faz sentido?
Demais, né? Eu trabalho com recolocação profissional também. Ó, o TEDx. Odilon, beijo. É. Beijo grande, viu? Você é um querido.
Odilon é sensacional. Ele tá até fazendo propaganda e já tá vendendo meu livro aqui. Vou mandar comissão para ele.
Gente, ele é um maravilhoso.
Você ele é espetacular. Ele mora aqui em Floripa também. A gente já saiu para tomar café por aqui.
Ele mora em Floripa? Eu nunca saio para tomar café com ninguém com frequência, porque eu moro em Brasília, então eu moro tipo no, né, no extremo, assim, porque todo mundo tá ou no sul ou em São Paulo. E aí eu fico aqui meio que presa no centro-oeste, mas tudo bem.
Você tá no meio do Brasil, qualquer um vai passar por aí em algum momento.
Mas tá difícil passar, viu?
Pois é, eu faz que tempo que eu não vou por aí.
Eu que tenho que ir, as pessoas nunca vêm aqui, é um negócio impressionante. Depois de Brasília, aí me chama pra gente tomar o café, gente, né, assistir. Então, assim, eu que trabalho com recolocação profissional, eu vejo até um certo comodismo de algumas pessoas que, enfim, às vezes passaram um longo período numa organização e pensam assim, não, eu nunca vou sair daqui, aqui é minha casa, eu não vou me preocupar em reformular um currículo, não vou me preocupar em fazer um perfil interessante.
Já vi essa história tantas vezes.
Né? Não vou fazer um perfil interessante no meu LinkedIn, porque eu estou segura aqui. Ninguém vai me mandar embora. E aí se depara o quê? Com a surpresa de uma demissão que você não estava esperando, enfim. E aí vem, né? A gente teve uma onda aí, né, de grandes demissões. Sim.
Ainda está tendo.
Ainda está tendo, né?
Ainda está tendo,
Então, assim... Por mais que você esteja, né, que você considere que você está seguro no ambiente ali, no trabalho, você goste muito daquele trabalho, só que você ali, você não tem essa certeza de que você vai ficar ali para o resto da sua vida. Então, é importante sempre você manter um currículo atualizado das suas atribuições, de tudo que você fez ali ao longo da tua trajetória profissional, e deixar esse documento ali guardadinho, porque quando você precisar, você já está com ele bonitinho ali, só para entregar ali para uma nova oportunidade de trabalho. Ou então mesmo o LinkedIn. Hoje, muitas empresas, né, utilizam a candidatura simplificada. E aí eles levam em consideração somente o teu perfil no LinkedIn. Então, se você tem um perfil alinhado, você mantém esse perfil ativo, o seu networking sempre rolando ali, né, você conhecendo novas pessoas e tudo mais, ativando a sua rede de conexões, você pode ter chance tanto para o teu próprio perfil, que vai atrair esses recrutadores, vai atrair oportunidades, quanto de indicações. Então, quando você estabelece conexões genuínas, conexões positivas, que você realmente demonstre interesse na pessoa, em saber o que ela faz e tudo mais, né? Você mantém esse contato, você consegue essas indicações, essas parcerias, né? Às vezes a pessoa vê uma oportunidade assim... Caramba, olha que legal, nossa, já pensei no Alan aqui, né? Talvez eu não possa suprir essa demanda, mas eu tenho o Alan que eu tenho certeza que ele supriria muito bem, então já vou indicar o nome dele aqui. Então é muito bacana a gente entender esse movimento de sempre estar se conectando com as pessoas, demonstrando interesse, genuíno mesmo, né? Quando eu falo conectando com as pessoas, não é só para pedir favor não, tá, gente? Realmente para você entender, né, o que é que aquela pessoa faz, você marcar um bate-papo virtual, você entender como é que pode ser essa troca colaborativa, essa troca mútua, né, essa questão da reciprocidade. Então, isso é sempre muito importante nas relações, seja na vida, né, na vida pessoal, seja na carreira. E, lógico, sempre manter os seus perfis, né, LinkedIn, Instagram, redes sociais, ativas nesse sentido. Se você gosta de fazer vídeo, se você gosta de uma comunicação mais assim, né, de imagem, cria um canal no YouTube, sabe? Começa a fazer vídeo, mostrar o teu trabalho, mostrar a tua autoridade que você tem nesse assunto, ou se não, você gosta mais da escrita, vai para o LinkedIn, começa a fazer uns artigos ali do que você domina, porque eu garanto, assim, da minha experiência, que tem muita visibilidade e gera muitas oportunidades, né? Tenho certeza que o Alan também já conseguiu muitas oportunidades pelo
Sim.
LinkedIn e o poder grande que a rede tem, né?
Não, e olha, olha, vou ilustrar aqui com fatos e dados, né? O quanto que essa rede é poderosa. E muita gente às vezes reclama, ah, que o LinkedIn é isso, ah, que rede social é perda de tempo. A rede social sempre vai ser o reflexo da pessoa que usa, porque o algoritmo ele vai te mostrar sempre o que você gosta e as pessoas com quem você se conectou. E já faz
Exato.
bastante tempo que eu tô ali tão ativo no LinkedIn, eu fiz amizades de verdade e aprendo tanto e troco tanto com essas pessoas que, por exemplo, semana passada, a Aline vai conhecer todos os nomes que eu vou falar aqui. Semana passada eu tava aqui com o Galo, na semana retrasada com o Edu Félix, semana que vem vou estar aqui com a Andrea. Hoje à tarde eu tive aqui uma reunião de negócios para fechar alguns treinamentos que eu fui indicado pelo Richard. Então, tá
Olha que
todo mundo
show.
conectado o tempo inteiro. E o Richard, teoricamente, amanhã tem inclusive uma live com o Richard lá com o pessoal da Solids. Teoricamente, o Richard é meu concorrente. Nós dois falamos de liderança. Teoricamente, vendemos para as mesmas pessoas, vendemos, temos produtos muito parecidos, temos até uma convergência de ideias muito grande. Mas a gente está se indicando e se ajudando o tempo inteiro. A rede social permite isso. Que a gente, muito mais do que aquele velho olhar de que eu preciso sozinho dar conta de tudo, não. A nossa rede vai dar conta de tudo. Porque eu não sei tudo, mas tem um pedaço que a Aline sabe, tem um pedaço que o Richard sabe, tem um pedaço que o Galo sabe. E a gente vai conectando todo mundo e isso é sensacional. Não tem como crescer, não crescer assim, né? E aí esse
E
olhar que
essa
você bem.
riqueza do. Exato, essa riqueza dos relacionamentos, né?
Exato.
Então, assim, não é porque você atua na mesma área que eu não possa te indicar para um trabalho que, porventura, eu não possa fazer naquele momento, ou que, porventura, eu não tenha domínio daquele assunto, ou que eu realmente não queira fazer aquilo dali, mas eu conheço um profissional que pode fazer. Eu tenho várias pessoas dessa área de recolocação, da área de RH, né, que assim seriam meus concorrentes, né, digamos assim, e eu não tenho problema nenhum de fazer indicação, né? Se uma pessoa vem até mim e pergunta, ah, Aline, o serviço X você faz, eu faço. Só que eu acho que tem um profissional que ele é muito mais qualificado para fazer isso nesse momento, e aí eu
Exato.
vou e indico aquela pessoa, e assim é incrível o retorno que a gente tem com isso, né? Venho sempre observando esse. Porque, assim, já teve um momento na minha vida, Alan, que eu era extremamente negativa com as coisas. Então, assim, eu tinha um problema para cada solução. Então, para mim, sempre era
Nossa,
problema.
nem consigo te imaginar assim.
Eu era, juro para você, eu era uma pessoa muito difícil nesse sentido. Então, se acontecia alguma coisa, eu, poxa, nossa, que coisa, não sei o quê, que é por que comigo? E só reclamava. E aquilo ali voltava, aquela energia negativa, ela ficava pairando ali no ar, e ela voltava em dobro. Era um negócio assim impressionante. Então, quanto mais eu reclamava, pior ficava, né? Tem até uma frase do Caio Carneiro, que fala que a negatividade é igual areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você afunda. E eu estava nesse
Verdade.
caminho. E aí depois, quando eu comecei a adotar uma mentalidade mais positiva, e gente, eu não tô falando aqui do mundo de Poliana, não, tá? Que tá tudo perfeito, tá tudo lindo, tá tudo flor. Não é isso. Eu tô falando de adotar uma mentalidade positiva, de você compreender o porquê das coisas, o porquê que aquela coisa ela não deu certo, ou o porquê que aquela coisa deu certo demais, e você sempre fazer essa análise, né? E aí, quando eu comecei a adotar essa postura e começar a compreender esses porquês e ter essa mentalidade mais positiva, as coisas começaram a dar super certo para mim. Então,
Como mágica.
é como mágica. É uma questão assim muito muito interessante quando você realmente mantém essa positividade, você mentaliza que as coisas elas vão dar certo, né? Que aquilo ali vai correr bem, tudo mais. Quando você começa a mentalizar isso, essas coisas elas vão acontecendo assim de uma forma muito tranquila, de uma forma muito fluida, né? E isso é muito bacana vocês entenderem, seja isso no ambiente organizacional, com seus liderados, com seu colega de trabalho, né? Às vezes você teve algum problema ali, mas você sempre procurar se manter centrado, seja na sua vida pessoal, né? Às vezes teve algum problema ali que você acha que não tem solução e tudo mais, mas quando você começa a mentalizar, começa a entender os porquês, os motivos, a coisa começa a desenrolar. É muito
Sim.
interessante.
Né? E é interessante que, assim, algumas pessoas vão pegar esse olhar e levar para um lado místico, e pode ser que seja verdade, pode ser que não, e tá tudo certo,
Tá
a
tudo
crença
certo.
pessoal de cada uma. Mas se você eliminar o lado místico e só olhar só para o pragmático, dá para a gente colocar isso aí totalmente em prática. Porque a partir da hora que, ao invés de reclamão, eu passo a ser uma pessoa que enxerga soluções ao invés de problemas, eu começo a me conectar com outras pessoas que também têm esse olhar, porque eu me identifico, eu me conecto. Eu não me identifico, falo assim, gente chata, fica pra lá. E aí, naturalmente, são essas pessoas que estão resolvendo. Naturalmente, são essas pessoas que estão indo à frente. Naturalmente, o que a gente estava falando, a rede vai se tornando forte. E aí, muita gente que acha que networking é assim, quando eu precisar, eu vou atrás. Não, networking é muito antes eu tá ali gerando valor o tempo inteiro, né?
Construção.
E isso, como bem trouxe a Rossi aqui, o relationship e o networking tem que andar junto. A gente precisa conectar. O dia que eu precisar de alguma coisa, eu não preciso nem te pedir. Porque naturalmente a gente já vai estar ali trocando o tempo inteiro. Você já sabe o que que eu tenho de melhor para te oferecer, sabe o que que eu sou bom para poder me indicar ou pedir ajuda quando necessário. E aí volta até naquela questão que a gente estava falando de. Ah, eu estou confortável aqui na minha empresa, não penso sair daqui nunca, ou tenho o meu negócio, sou dono dele, não vou sair daqui nunca. Não, às vezes acontece alguma reviravolta, ou, por exemplo, estou aqui numa empresa que eu amo, me conecto totalmente com o propósito e cheguei e dei o match aqui do Tinder na hora que a gente foi contratado. Estamos aqui, só que o mundo vai mudando e a gente também vai mudando, eu também vou mudando, a empresa também vai mudando, de repente a gente vai se afastando. Chega uma hora que eu olho e falo assim, não reconheço mais. Ela olha para mim e fala, não reconheço mais. É hora de uma ruptura. E aí, naturalmente, também eu tenho que ter uma rede grande e uma rede bem nutrida para eu também poder tomar a decisão. Não é só a empresa que tem que tomar a decisão, às vezes eu tenho que tomar a decisão. E o pior coisa que tem é a gente estar num lugar que a gente não quer por falta de opção, né? Porque eu não posso abrir mão disso. Eu tenho boleto para pagar. E eu não tenho networking, eu não fiz curso, eu não me atualizei. E agora eu tenho que aguentar isso aqui mesmo, enquanto eles me aguentarem. E aí a gente adoece. E aí? Será que a empresa está se aproveitando também o que eu tenho de melhor? Claro que não. É ruim para todo mundo, no final das contas, né?
Isso gera frustração de ambas as partes, porque você não vai produzir como você poderia produzir, você vai ficar extremamente triste naquilo ali, você vai fazer as coisas meio que mecanicamente, vai fazer porque você tem que fazer, você não vai
Perfeito.
querer desenvolver novas coisas, ter novas ideias sobre aquilo ali, porque aquilo ali não te interessa mais. E essa questão do relacionamento, então você não tem esse relacionamento autêntico, né, de uma pessoa ali. Ver ou enxergar alguma oportunidade, já pensar logo no seu nome de cara. Poxa, ó, o fulano se encaixaria, né, perfeitinho aqui nessa oportunidade, vou indicar o fulano. Eu tenho um hábito de mandar uma mensagem, assim, uma vez por mês, ou enfim, quando dá para mandar para algumas pessoas, assim, no meu círculo de amizade, networking, perguntando como é que a pessoa está, né? E é engraçado como algumas pessoas, elas já fazem a pergunta do que você quer em seguida. Então, teve algumas pessoas que, por exemplo, eu mando, né? Oi, bom dia, fulano, tudo bem? Como é que você tá e tal? E aí a pessoa, ah, tô bem. No que eu posso te ajudar? Então, sempre vem atrelada essa questão de se tá entrando em contato comigo é porque tá precisando de alguma coisa, né? Às vezes. As pessoas que não têm esse costume, que estão entrando na minha rede agora, e não têm esse costume desse tipo de contato, acho estranho eu perguntar como é que ela tá. Mas eu pergunto como é que ela tá, porque realmente eu quero saber como ela tá. Não é porque eu estou precisando de nada. É porque realmente eu quero saber como é que aquela pessoa está. E tem muita gente que não tem esse tipo de comunicação, esse tipo de approach a sua rede de contatos, né? Muitas vezes a pessoa só chega ali mesmo, arrotando o que ela quer, o que ela precisa, né? Pouco tá nem aí porque você tá passando tá, e tal. E já vem pedindo um monte de coisa, né? A mesma coisa é indicação. Às vezes a pessoa nunca falou com você. Às vezes você tá num grupo comum ali com a pessoa, mas ela nunca falou com você. Ela não sabe, né, o que que você tá passando nem nada. E aí ela vem e te pede indicação, por exemplo, de alguma coisa. Já aconteceu comigo. Às vezes eu tá fazendo alguma publicidade, algum trabalho, a pessoa vê na minha rede. Vem no meu inbox, ali no meu privado. Aline, me indica para esse job. Ele nunca falou comigo na vida. E aí já vem, né, pedindo indicação. Então, assim, tem algumas coisas que são bem complicadas. E isso não é networking, né? Isso é mero interesse.
Exatamente.
Né? Eu costumo falar sempre que o networking ele tem três Cs. Que é a questão do contato, da conexão e da continuidade. Então, você estabelece o contato com alguém.
Perfeito.
A partir desse contato, você percebe se tem alguma conexão, para você aí sim estabelecer essa continuidade dessa relação e ver se realmente faz sentido para ambas as partes, né? Tanto nessa questão do pensar, se as mentalidades batem ali, os propósitos, os valores e tudo mais, para daí então você manter um relacionamento de longo prazo com essa pessoa. Bem como tem pessoas também que entram na nossa vida que a gente não quer nunca mais. Também acontece, né? Às vezes a gente acha que a pessoa é de um jeito, e aí ao longo desse relacionamento você observa que essa pessoa, ela, né, é o contrário ali do que você estava pensando, e é hora também de eliminar essa pessoa da sua vida. E isso não é egoísmo, isso é qualidade de vida.
Perfeito. E olha só como é que são as coisas, né? Toda quarta-feira eu tenho uma aula ao vivo aqui, que são as Leader Classes. Essa semana, sobre qual que é o assunto? Especialidade total sua, que é sobre posicionamento. E você
Ah.
trouxe aqui um bom networking, ele tem três Cs: contato, conexão e continuidade. Eu vou incluir mais um C, que eu cito a fonte, mas eu vou trazer esses três Cs para minha aula, mas eu vou contribuir com o quarto, que você pode adotar também, que é a contribuição. Porque se você
Perfeito.
não tiver contribuindo, entregando o que você tem de melhor, como é que as pessoas vão saber o que você tem de melhor? Para lembrar que você tem aquilo, que você é a pessoa certa na hora que precisar exatamente do que você tem de melhor, que geralmente é o que a gente mais gosta de fazer, né? O que eu
Exatamente,
gosto de fazer, eu
perfeito.
contribuo assim, toma vontade. E aí, naturalmente, é o que eu faço melhor, porque eu vou fazendo com frequência e com gosto, e aí é onde realmente eu vou receber mais reconhecimento. Então é bem legal esse ponto de olhar como se posicionar, construindo essas conexões e dando continuidade, né? Porque muitas vezes a gente chega no, vai num evento, distribui 7 mil cartões. 7 mil cartões ficou uma coisa velha, né? Mas conecta com 7 mil Instagrams e depois. E aí? Vai conseguir alimentar essas 7 mil conexões? Quem dessas 7 mil pessoas você realmente sabe quem é? Sabe, você tem
Eu
algo para
fui
contribuir, né?
fazer, né? Só um adendo à sua fala. Eu fui fazer a cobertura do Conar. Inclusive, você estava lá. E aí a moça, né, que me contratou da empresa lá, falou assim: Nossa, eu nunca vi tanta movimentação de perguntar por você. Tanta gente já veio aqui perguntar por você, se você estava aqui no stand e tal. E aí, né, tem essa ligação aí com a sua fala dessa construção de relacionamento. Então, talvez, se eu não tivesse essa relação tão boa com as pessoas, não tivesse ali, né, fortalecido a minha marca pessoal, ninguém ia perguntar por mim. Né? O stand não ia estar cheio de pessoas ali que foram ali para me ver, para conversar comigo, às vezes me conhecer pessoalmente. Teve muita gente que foi para me conhecer pessoalmente. E essa é a riqueza dos relacionamentos, da conexão, da conectividade, da reciprocidade, da colaboração. E é muito legal, né? A gente ver esse movimento. Então, você chegar num lugar, igual eu que trabalho com produção de conteúdo, eu já cheguei num lugar que a pessoa se emocionou ao me ver, assim.
Ah, isso
Porque
acontece, é
acompanha o
muito
meu
louco.
conteúdo. É muito louco, né? E você encontra aquela pessoa, e aquela pessoa, assim, ela te admira, ela tem um brilho quando olha para você, né? E fala assim: Poxa, eu acompanho seus conteúdos, aquilo ele já mudou a minha vida. Nossa, é um negócio muito emocionante. Porque você sabe que o trabalho que você está fazendo está realmente agregando na vida de alguém, está realmente fazendo a diferença. E aquilo ele te impulsiona a você sempre estar nesse movimento, né? Então. Eu sempre procuro estar estabelecendo esse tipo de relações, né? Esse tipo de trocas colaborativas mesmo, de compreender como é que as pessoas estão. E isso tudo é muito rico porque isso traz benefícios assim gigantescos, né? Seja para obtenção de oportunidades, seja para nossa própria vida pessoal, porque tem pessoas que a gente traz para nossa vida, né, que viram amizades assim de longo
Sim,
prazo,
verdade.
né? E enfim, contribuições valiosas aí na nossa carreira e na nossa vida pessoal como um todo.
Não, isso vale muito a pena. É muito legal. E quem não faz, quem tá com medo, tá com vergonha, sugiro que experimente, porque é bem legal.
Sem vergonha.
Sem vergonha. Fique sem vergonha, porque vale a pena. Aline, nós estamos chegando aqui ao nosso final. Uma hora voa, né? E a ideia do nosso papo ao vivo aqui é ser um papo que não se estenda tanto, mas também não seja tão curtinho quanto os papos que eu tenho aqui no dia a dia, né? Que geralmente meu podcast diário é um podcast de 5 minutinhos, mas a ideia é dar uma mergulhada um pouquinho maior. Só dar dois recadinhos, três recadinhos bem rápidos, não querendo abusar aqui da sua presença. Primeiro, o Odilon até comentou aqui do livro. Você já recebeu o seu aí, né? Mas o livro está. Ah, maravilha! Ele está disponível. Coloquei até o site aqui embaixo, alanpimenta.com.br. Dá para baixar uma amostra do livro, dá para comprar. Está com um monte de bônus lá. Espero que você goste. Depois me manda o feedback.
Vou sim, pode deixar, vou ler com muito carinho. Eu tinha
Legal.
até separado um trecho para a gente deixar de mensagem final aqui na nossa live, que eu estava folheando, e aí eu me deparei com esse trecho que eu achei muito legal. Você fala o seguinte: um bom plano de contingência é como um mapa em um terreno desconhecido. Ele não pode prever todos os obstáculos, mas. Ai, desculpa, gente. Mas pode ajudá-lo a navegar com mais segurança. Então, isso aqui é super válido, gente, né?
Sim,
Para essa
total.
área
Tem
de
tudo a ver com o que estamos
liderança,
falando.
tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Você ter esse poder de análise, de planejamento, de compreender os rumos aí que está tomando o negócio, o que que você pode fazer para estar prevenindo, né, possíveis problemas que possam vir. Então, é muito importante sempre ter essa análise, essa visão de longo prazo do que está acontecendo, você ter essa visão holística também do todo, né? Não ficar só no seu mundinho ali do seu setor e se compreender ali o propósito maior da organização. Então, me chama muito a atenção essa
Muito bom.
passagem. Gente, comprei o livro. Viu? Recomendo, recomendo muito. É maravilhoso
Obrigado.
e obrigada, obrigada mesmo pelo carinho de ter mandado.
Não, tudo certo. Obrigado pelo carinho também. Ó, e amanhã tem a live da Solis. Nós vamos falar sobre atração e seleção, tendências de atração e seleção. Entrando
Muito
aqui em
bom.
alanpimenta.com.br, também tem lá o link para inscrição da Escola de Pessoas da Solis. A Aline também é minha colega como professora lá da Escola de Pessoas. Nós somos colegas em um monte de coisa, né? LinkedIn Top Voice Creators, embaixadores do Bora Fazer,
Bora
professor da Escola de
fazer.
Pessoas. É, tamo junto.
Poder do network, gente.
Exatamente, é isso aí.
Olha
E
só.
quarta-feira, a Leader Class, às 18h26, mesmo horário de hoje. Toda quarta tem essa aula ao vivo e gratuita aqui. Entra lá no alanpimenta.com.br que dá para ver tudo. Minha querida, agradecer mais uma vez o carinho e o cuidado de você estar aqui presente. E queria te pedir para deixar as suas pós-mensagens finais, que você já tinha deixado para o final, você já trouxe aí para a gente. Então, dá uma segunda mensagem final para a gente ir encerrando o nosso papo.
Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Adorei bater esse papo aqui com você. A gente trouxe, né, várias temáticas aí, vários assuntos muito e de uma forma bem leve, né? E assim, como mensagem final, gente, me sigam no Instagram, tá? Sou a Aline Oficial. Ui, perdão. E eu tenho só mais uma frase que eu levo assim para a minha vida, né? Eu falei da frase do Caio Carneiro. Eu tenho uma outra frase que é o seguinte, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu levo
Sensacional.
isso para a minha vida, sabe?
Leonardo da
E isso,
Vinci.
Leonardo da Vinci. E isso já me trouxe assim, retornos impressionantes, né? Então, eu procuro sempre levar essa simplicidade, procuro sempre levar a minha vida com muita leveza, né? Me comunicar com as pessoas, entender a necessidade das pessoas para ter realmente essa troca genuína e procuro transmitir isso através da minha produção de conteúdo, ajudando através ali do compartilhamento de conhecimento e de toda a minha bagagem profissional até hoje, então se vocês quiserem também marcar um café comigo, fica super à vontade para me chamar no inbox do LinkedIn ou no inbox do Instagram. Espero que vocês tenham gostado da live, eu amei demais. Mais uma vez, obrigada, Alan, pelo livro, obrigada pelo papo, obrigada pela companhia, né, e tantos grupos em comum e também nessa amizade tão bacana. Toda vez que a gente vê, gente, a gente parece uns bestas, fica...
É, a
né?
quinta série retorna.
A quinta série volta com força total, mas é muito, é sempre muito gostoso, né?
Sempre bom.
Esses nossos encontros.
Obrigado, obrigado. Obrigado a todo mundo que está ao vivo aqui até o final, que acompanhou aqui ao vivo ou por uma gravação. Amanhã, inclusive, já vai estar disponível no Spotify. Obrigado por tudo. Estamos juntos. E Aline, até mais, então. Nos vemos de
Tchau,
novo em
gente.
breve, assim espero.
Vamos sim, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite, viu? Bom descanso para vocês.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Nós, os decisores corajosos, acreditamos na força indomável da liderança visionária para navegar pela incerteza da era pós-digital. Compreendemos que o futuro pertence àqueles que se atrevem a desafiar o convencional, a abraçar o risco e a transformar a incerteza em oportunidade. Somos defensores da inovação, não apenas como um meio de superar desafios, mas como um estado de espírito. Rejeitamos a noção de que sempre fizemos tudo assim é suficiente. Em vez disso, buscamos incansavelmente novas maneiras de pensar, agir e liderar. Acreditamos que a verdadeira liderança é medida não pelo número de seguidores, mas pelo impacto que criamos e pelas mudanças positivas que inspiramos. Liderança é influência. Cada um de nós tem o poder de influenciar mudanças significativas, independente de nossa posição ou tipo. Valorizamos a coragem sobre a conformidade, a ação sobre a hesitação. Estamos comprometidos em tomar decisões corajosas, mesmo diante da incerteza, porque é na incerteza que as maiores oportunidades são encontradas. Reconhecemos a importância da agilidade cognitiva, da resiliência emocional e da adaptabilidade estratégica. Estas não são apenas habilidades a serem desenvolvidas, mas fundamentos sobre os quais construiremos nossa abordagem, a liderança e a tomada de decisão. Acreditamos na força da diversidade, da inclusão e da colaboração. Sabemos que as melhores ideias surgem da convergência de diferentes perspectivas, experiências e habilidades. Juntos somos mais fortes, mais criativos e mais capazes de enfrentar os desafios do amanhã. Comprometemos a liderar com empatia, a ouvir ativamente e a comunicar com clareza. Entendemos que a empatia é a chave para construir equipes engajadas e leais, e que a comunicação eficaz é essencial para a liderança influente. Estamos dedicados ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento pessoal e profissional. O mundo está em constante evolução e permanecer estagnado é retroceder. Portanto, buscar incansavelmente expandir nosso conhecimento, habilidades e perspectivas. Juntos, somos os decisores corajosos. Estamos moldando o futuro do trabalho, da liderança e dos negócios. Estamos criando um legado de inovação, impacto e inspiração. Nosso compromisso é com um mundo onde cada decisão corajosa abre caminho para novas possibilidades, transformando não apenas nossas organizações, mas a sociedade como um todo.